Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, portanto, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que é a audição do Secretário de Estado do Emprego no âmbito da nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 121 do Governo, que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Portanto, para o Sr. Secretário de Estado ter as regras do jogo, portanto, a informação que, portanto, aquilo que a Comissão decidiu em termos de tempos, portanto, seria a possibilidade do Sr. Secretário de Estado de fazer uma intervenção inicial, portanto, 10 minutos, um quarto de hora, e depois teríamos uma ronda de 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares, com resposta conjunta do Sr. Secretário de Estado. Caso surja qualquer dúvida, depois os Srs. Deputados poderão, adicionalmente, colocar essa questão e o Sr. Secretário de Estado responde. Obrigado. Também então assim a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer naturalmente a presença, a chamada para estar aqui presente nesta comissão para esta apreciação, esta audição sobre os benefícios fiscais, nomeadamente no que tem a ver com o benefício fiscal relativo ao emprego. E eu faria talvez algumas considerações iniciais para também permitir um pouco, balizar um pouco qual é que é a posição global do Governo sobre esta matéria. Primeiro, uma nota que talvez seja desnecessária, mas apenas para frisar, que o emprego é uma variável fundamental de ligação entre as questões da dimensão económica e a dimensão social das nossas sociedades e, portanto, tem aqui um papel absolutamente fulcral de ligação entre a competitividade e a coesão e entre as questões do crescimento económico e do bem-estar de milhões de pessoas. Aliás, para a esmagadora maioria das pessoas é através do emprego que acedem a esses padrões de bem-estar. E, portanto, neste contexto, não espantará que a promoção do emprego seja uma dimensão crítica e central das políticas públicas, não apenas nos discursos e nos debates políticos, mas em muitos instrumentos de política pública e, aliás, mais do que em instrumentos concretos de política pública, na estratégia de diferentes partidos, de diferentes governos, evidentemente que com diferenças assinaláveis, diferenças de ênfase, de orientação também num conjunto de questões relevantes, diferenças também de contexto económico e social, e não é de sumenos sublinhar esta dimensão, mas ainda assim é uma questão omnipresente e um fim de política pública que é, enfim, creio que razoavelmente óbvio e presente no, nas políticas públicas. É também por isso que não é surpreendente que haja numerosos instrumentos de promoção, seja direta, seja indireta, do emprego, da criação de postos de trabalho, com muitas especificações ao nível setorial, que eu obviamente não vou aqui detalhar, ou políticas que têm indiretamente efeitos sobre estas questões, mas obviamente que o que estamos aqui a falar é de um benefício fiscal em concreto, e esse tem como objetivo não direto, não indireto, não de natureza setorial, mas um objetivo muito claro de ter um incentivo à criação líquida de emprego. Ainda assim, sublinhar que este instrumento está longe de ser um instrumento isolado, está muito longe de não coexistir com outros, não é um instrumento isolado nem singular nesta estratégia, nesta prioridade de valorização da criação de emprego nas políticas públicas. E, portanto, eu diria que, não sendo o caso, seria estranho que, sendo os benefícios fiscais um incentivo reconhecidamente poderoso e com um largo alcance do ponto de vista económico, seria estranho que, no âmbito dos benefícios fiscais, não existissem estímulos concretos de criação ao emprego, sobretudo quando o Estatuto dos Benefícios Fiscais tem, evidentemente, uma banda larga. Aliás, basta atentar no atual Estatuto e na proposta que, aliás, está em discussão, há numerosas áreas que são objeto de benefício fiscal. Eu diria que seria um pouco estranho que não existisse um benefício vocacionado para o emprego. E, portanto, esta é a primeira mensagem, talvez, que gostaria de dar. Do nosso ponto de vista, a existência de benefícios fiscais ao emprego faz sentido, é meritória, é inteiramente justificável, deve ser um objetivo de política pública a prosseguir. É necessário também encontrar os meios e os modos corretos para fazer essa efetiva promoção do emprego em sede fiscal, sendo certo que a sede fiscal é seguramente uma das mais poderosas. Seria ainda mais estranho, diria também, já agora como nota, que um governo que reconhecidamente tem tido na área do emprego, quer diretamente, quer indiretamente, uma prioridade, aliás, não só no emprego e na criação de emprego, mas também nas questões da qualidade do emprego, seria estranho que não tivéssemos uma proposta concreta para valorizar o benefício fiscal ao emprego e para, de alguma forma, alinhar este benefício ao fiscal ao emprego com as prioridades que entendemos que, do ponto de vista das políticas públicas da área do emprego, fazem mais sentido no âmbito da política mais global de estratégia de recuperação económica e social do país, que temos procurado conduzir, mas que, sublinho, este benefício fiscal não existe separadamente ou isoladamente, faz parte de um ecossistema de políticas públicas que entendemos que têm que ter esta valorização como objetivo. Referir apenas que, neste âmbito, este benefício fiscal não está isolado, faz parte de um ecossistema mais vasto. Poderia referir aqui as isenções de taxa social única, que não são instrumentos fiscais, mas são instrumentos de natureza contributiva e, portanto, com um impacto também grande, também direcionados para os jovens e para os desempregados de longa duração. Portanto, estando fora do domínio estrito da fiscalidade, é um mecanismo contributivo relevante. É também um instrumento com uma longa tradição nas políticas públicas. Há também as políticas ativas de emprego que têm, em particular, nos apoios à contratação, por exemplo, um longo historial também de apoio à criação de emprego. São, aliás, tal como as políticas em sede de taxa social única e, aliás, também tal como o estatuto dos benefícios fiscais no âmbito do emprego, na forma como conhecemos hoje, genericamente, com algumas alterações, remontam ao final dos anos 90. Poderia falar dos apoios ao empreendedorismo, enfim, poderia falar de muitas dimensões da política pública que têm no apoio ao emprego o seu foco. No que toca à proposta concreta do artigo 19º, no fundo é daquele que estamos a falar, do estatuto que está aqui em discussão, importa referir também, como disse, tem já uma história relativamente longa, vem do final dos anos 90, numa forma aproximadamente à que tem hoje, foi objeto de algumas reformulações ainda na década passada, com algum alargamento de âmbito e com algumas especificações, mas eu talvez tentasse sintetizar em poucos minutos o sentido e a orientação geral da proposta aqui que aprovámos e que está agora em discussão na Assembleia da República. No fundo, qual é a sua filosofia e quais são os aspectos concretos que estão em causa? Bom, em primeiro lugar, um aspecto que não é de sumenos, que tem a ver com harmonizar conceitos, que na prática, aliás, se ligam com outra dimensão da proposta, que é uma dimensão de maior focalização e seletividade destes apoios, mas harmonizar conceitos para que os conceitos utilizados sejam mais aproximados àqueles que são usados nos apoios em sede de taxa social única e em sede de políticas ativas de emprego, e do ponto de vista mais vasto também, por exemplo, naquela que é o conceito de criação líquida de emprego, que nos parece que, do ponto de vista dos conceitos, deverá haver uma maior aproximação e uma maior simplificação no entendimento que é feito desses conceitos em diferentes instrumentos de política pública, reforçando a coerência, a transparência e a simplicidade dos apoios que são concedidos. Em segundo lugar, e este é um aspecto crítico da proposta que está a ser discutida, aquilo que era, até hoje, um instrumento de taxa única, se quisermos, um instrumento flat, para usar um termo inglês, único, um instrumento único e indiferenciado, em que todas as situações de criação de emprego eram consideradas da mesma maneira, a proposta que está em cima da mesa representa uma mudança de paradigma significativo a este respeito, porque vem procurar diferenciar fortemente diferentes situações de criação de emprego, seja pela natureza da entidade que está em causa, seja pela natureza do território que é abrangido, seja pelo tipo de público que é abrangido. E, portanto, sem pôr em causa a ideia de que a criação líquida de emprego deve ser valorizada do ponto de vista da política pública e deve ser vista como e deve ser incentivada nas tomadas de decisão das empresas que criam emprego e, portanto, dar esse sinal aos agentes económicos, portanto, sem deixar de valorizar essa criação líquida de emprego como critério fundamental e como um objetivo que deve ser prosseguido do ponto de vista da política pública, passa-se da ideia, ou a proposta é que se passe da ideia de apoios que são indiferenciadamente concebidos e concedidos para uma proposta, pelo contrário, muito diferenciada, muito mais focalizada e seletiva. E, portanto, onde havia uma ponderação de 150% dos encargos com as novas admissões como custo para fins de determinação do lucro tributável, passa a existir uma ponderação desse nível à partida apenas para pequenas e médias empresas, havendo, pelo contrário, uma redução na ponderação para as grandes empresas para os 120% quando era de 150%. Portanto, há aqui uma modulação significativa deste apoio, mantendo, como digo, para as PMEs o nível base. Mas esta modulação vai ainda mais longe, e vai mais longe no sentido de reforçar este benefício para as pequenas e médias empresas quando se situarem em território economicamente desfavorecido, quando estejam em causa desempregados de muito longa duração, que era um conceito que não existia no benefício anterior, ou quando estiverem em causa a contratação simultânea de jovens e de desempregados de longa duração, um pouco no espírito do chamado contrato de geração, no fundo para estimular em simultâneo a contratação e a inserção de públicos que têm reconhecimento de dificuldades específicas, e portanto o que está aqui em causa no fundo é haver ainda uma majoração deste apoio para PMEs quando estiverem em causa estas situações, e haver também uma majoração para as grandes empresas quando, apenas quando estiverem em causa estas situações, mas havendo sempre uma diferenciação em baixa para estas empresas. Portanto, o que nós temos fundamentalmente, e traçando um quadro muito genérico, é um quadro de reforço de benefício para PMEs que cumpram estes requisitos, isto é, territórios desfavorecidos, públicos especialmente desfavorecidos ou contratação simultânea de jovens e desempregados de longa duração, para as PMEs que não cumpram estes requisitos adicionais, a manutenção do atual benefício e uma revisão em baixa, se quiserem, para as grandes empresas, que, onde os custos, a ponderação de custos deixa de ser de 150%, passa a ser de 120%, e que só se aproximaria dos valores atuais quando estão em causa territórios ou públicos desfavorecidos. Nós acreditamos, e para concluir, que esta solução, sem pôr em causa a ideia e o princípio do apoio à criação líquida de emprego, é mais justa, muito mais diferenciadora, mais equitativa também, e responde melhor às prioridades de política pública no campo do emprego. Não para reproduzir as dinâmicas de mercado, porque para isso acreditamos que não é necessário política pública, mas para as corrigir e para procurar corrigir assimetrias e desigualdades que resultem delas. É ainda contemplada na proposta que está em cima da mesa um apoio muito mais transitório, não com a duração de 5 anos, mas um apoio muito mais transitório à conversão de contratos a termo em contratos sem termo. Esta é também uma dimensão que nos parece que é relevante, especialmente quando estão em cima da mesa mudanças relevantes na sociedade portuguesa do ponto de vista daquilo que chamamos o combate à precariedade, enfim, genericamente, não querendo trazer para aqui esse outro debate. Sublinhar que este também não é um instrumento novo. Este apoio às conversões existe também nas isenções de taxa social única e existe também nas políticas ativas de emprego. Neste caso, o que está em causa é fundamentalmente estimular uma reação positiva da sociedade portuguesa e das empresas a mudanças que queremos que sejam significativas do lado do combate à precariedade. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, genericamente é esta a nossa visão global, reforçar a importância do sinal político do apoio ao emprego, mas fazê-lo de modo diferenciado e, portanto, não ter um olhar acrítico sobre o modo como estes benefícios foram concebidos e praticados no passado, mas, pelo contrário, introduzir diferenciações que, do nosso ponto de vista, respondem melhor àquelas que são as prioridades de política pública na área do emprego e a correção de assimetrias e desigualdades que resultam também das próprias dinâmicas de mercado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queríamos agora então iniciar a ronda pelos diferentes grupos parlamentares. O parlamentar do PSD, Sr. Deputado Virgílio Macedo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu ouvi-o com atenção e ouvi as suas palavras quando disse que a existência de benefícios fiscais à criação de emprego líquido faz sentido e é meritória. Porque, efetivamente, isso é um contraste relativamente ao passado, em que havia uma narrativa por parte dos partidos que apoiam este governo, no sentido de dizer que achavam que não era apropriada a existência desse benefício, que era um benefício às grandes empresas e que era estar a beneficiar os criadores de emprego, que não havia sentido nesse apoio que se estava a dar. E, portanto, é um contraste relativamente ao passado, porque é aqui o reconhecimento em que, se hoje faz sentido haver um benefício fiscal à criação de emprego líquido, certamente que faria muito mais sentido há 4 anos atrás, quando estávamos em plena recuperação financeira, em que o país vivia uma crise de caráter financeiro, em que aí sim era mais importante apoiar as empresas na criação desse emprego. E, portanto, a primeira nota que deixar era esta, era reconhecer que, efetivamente, pode fazer sentido, faz sentido, e que esse fazer sentido faz um contraste com as declarações que eram realizadas no passado pelos responsáveis de todos os partidos que apoiam este governo, nomeadamente o partido maioritário que apoia este governo e que faz parte da solução governativa. Esta era a primeira situação. A segunda situação é que gostaria que me desse nota, que nos desse nota, se, qual foi o efeito, se tem os números, relativamente ao efeito da criação líquida de postos de trabalho que existiram nos últimos anos e que beneficiaram deste benefício, para medir o sucesso ou não desta medida. E depois, relativamente à modulação da medida que faz, obviamente que todos estamos de acordo que fará sentido haver alguma discriminação positiva relativamente às franjas de desempregados de longa duração, aos jovens, aos territórios de baixa densidade. Relativamente à modulação de pequenas e grandes empresas versus o benefício fiscal que têm, aí já é um pouco discutível porque é que existe essa modulação e porque é que não existe outra modulação. Porque é que não existe, por exemplo, uma modulação para microempresas, que aí sim julgo que era importante um apoio forte à criação de empregos líquidos às microempresas, porque são empresas que normalmente têm maiores debilidades em termos financeiros. Depois, haver, sim senhor, um apoio para as médias empresas, e gostaria de saber a sua opinião, no sentido de perguntar-lhe se, na sua opinião, faz sentido manter este apoio às grandes empresas. Agora é que o país está a crescer, que voltámos a uma situação de quase normalidade, será que faz sentido manter esse apoio aos grandes empreendedores, ou seja, àquelas empresas que os partidos de esquerda costumam sempre falar, como as EDPs, como as EXPTs, como os Continentes, etc. Portanto, faz sentido, porque o que está aqui em causa é ou faz sentido ou não faz sentido. E, portanto, se faz sentido, acho que há que manter o benefício igual para todos. Se não faz sentido, então acabe-se com o benefício para essas grandes empresas. Agora, haver aqui uma modulação, parece que é querer dar um benefício de forma envergonhada a essas grandes empresas que, diga-se, se estiverem numa situação de interioridade, eu lembro, por exemplo, dos alpedesques no interior do país, vão beneficiar da majoração da criação líquida de emprego no interior. E, portanto, a minha questão é relativamente a essa situação, e outra é se pensa que isto quase que deixa de ser um benefício fiscal. O benefício fiscal tem um conceito de excepcionalidade, e este benefício fiscal permanece no tempo ad eterno, portanto quase que deixa de ser um benefício e quase que passaria a estar previsto noutro regime, nomeadamente ao nível de deixar de haver aqui benefício e deixar passar a haver qualquer norma no Código de IRC, por exemplo, no sentido de haver uma majoração, tal como existe, por exemplo, o agravamento de determinados custos suportados nas empresas em termos de matéria coletável, porque é que não transitar isto para uma situação dessas, porque é um benefício que há ad eterno quase aqui permanentemente a ser prolongado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, esta... Também temos que colocar aqui um ponto da situação, porque neste momento esta proposta de lei tem, como todos sabemos, um caráter transitório, porque neste momento ainda está a ser realizado um grupo de trabalho que nós sabemos que está a aprofundar toda esta análise custo-benefício relativamente à análise dos benefícios fiscais e, portanto, a mesma proposta de lei aqui assumida com as alterações que faz em alguns artigos tem uma delimitação no tempo que se refere até 31 de dezembro de 2019. Mas, posto isto, gostaria de referir a importância das políticas públicas para a criação de emprego, como o Sr. Secretário de Estado aqui assinalou, e também a importância dessas políticas públicas que estão vertidas, no fundo, na criação de emprego que se tem conseguido ao longo deste tempo, com a criação nestes dois anos e meio de cerca de 300 mil postos de trabalho, ao mesmo tempo que se tem conseguido reduzir o desemprego. Mas Portugal ainda tem um grave problema realmente ao nível do desemprego jovem e que, até como todos sabemos, tem taxas de desemprego, apesar de ter descido para valores na ordem dos 23,9% em 2017, que é o número que eu aqui tenho mais presente, mas apesar, e lembro-me de um número à volta dos 30% ou mais, ainda está acima da média dos outros países. Portanto, nós temos que equacionar realmente políticas, e fazemos bem, julgo eu, em equacionar políticas dirigidas a esta questão do desemprego jovem e também aos desempregados de longa duração, que também têm, no fundo, reduzido esta taxa de desemprego, mas temos que acentuar políticas públicas que ajudem realmente estas franjas a encontrar emprego, e isso o Partido Socialista tem desde sempre valorizado as políticas ativas de emprego nessa medida. Também gostaria de referir que a distinção de políticas públicas que nós todos aqui falamos, que no, dois terços do território têm grandes problemas de desertificação e de demografia, que é geral na Europa também, mas é muito acentuada em dois terços do nosso território. E sem criação de emprego não teremos lá pessoas e, portanto, é necessário políticas públicas para a questão do interior. E, portanto, eu acho que nós também fazemos bem em portanto, apoiar a criação de emprego e a manutenção de emprego no que diz respeito aos territórios do interior. Aliás, existia um Estatuto dos Benefícios Fiscais à Interioridade que tinha isso e que deixou de existir. E também a dada altura. E também, como aqui foi referido, muitos deles não são benefícios novos, alguns já existem desde 1999, nomeadamente o direcionado inicialmente para os jovens, que depois foi alargado aos desempregados de longa duração a partir de 1 de janeiro de 2007. Há realmente aqui a necessidade de nós, e com este grupo de trabalho, o Governo faz bem também, apurarmos a questão do custo-benefício dos recursos aplicados nestas políticas públicas e saber realmente onde é que estão a ter efeito esta criação líquida de emprego e os ajustamentos que serão necessários fazer, porque necessariamente também nós não podemos ver estas questões apenas do ponto de vista do custo que o benefício fiscal implica. Também temos que ver, como aliás diz o relatório, que também é considerado ainda insuficiente por parte do Governo, mas que diz ao mesmo tempo que esta despesa fiscal encontra justificação na função social de enorme importância que revestem os benefícios à criação de emprego, fundamentalmente com base no princípio de que o valor que o Estado deixaria de arrecadar por via da sua concessão seria suscetível de ser em grande medida gasto em sistemas e mecanismos de proteção social e ao emprego dos jovens e desempregados de longa duração que permanecessem no desemprego. Isto, para mim, é extremamente importante, porque nós, por um lado, estamos a dizer que os apoios são uma despesa pública, também com a criação de emprego estamos a diminuir os subsídios de desemprego, o que não deixa de ser relevante, e com isso também aumentarmos as contribuições para a segurança social, o que aliás está espelhado nas contas públicas, quando agora à direita, por exemplo, se refere à questão de aumento de impostos sobre o PIB, também sabe perfeitamente que sem ter havido aumento de taxa do IVA, a receita do IVA aumentou, apesar da taxa do IVA se ter resposto, por exemplo, no que diz respeito à taxa do IVA da restauração, assim como com a diminuição da taxa de desemprego, os subsídios de desemprego também se reduziram de forma significativa, enquanto as contribuições para a segurança social aumentaram. Portanto, eu gostaria no fundo, tu pondo esta tónica na garantia, claro, da eficácia da concessão destes benefícios e da distribuição geográfica, se é que a tem relativamente à mesma, e também, no fundo, dizer que, de facto, na nossa ótica, as políticas públicas servem exatamente também para isto. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do BE, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a falar de um benefício muito específico, que é o artigo 19 do EBF, criação líquida de postos de trabalho. É um benefício que entre 2013 e 2015 custou 120 milhões de euros. É muito dinheiro que estamos aqui a falar, muito dinheiro mesmo. E eu penso que há várias questões que devem ser colocadas. A primeira questão é quem é que está a receber e quem é que ficou com o grosso deste benefício fiscal. E quando nós olhamos para os beneficiários deste artigo 19 do EBF, não são propriamente empresas em dificuldades, nem são empresas que, como tentou aqui argumentar o PSD para que não se percebesse muito bem o que é que defendia, empresas que poderiam beneficiar de uma pequena ajuda fiscal no passado, porque a EDP é uma empresa que lucra 1.000 milhões, grande parte dela, ou desses lucros, são lucros rentistas e, portanto, dificilmente é um bom exemplo de empreendedorismo ou de uma empresa que precisa de ajudas ao emprego. Da mesma forma que dificilmente o Banco Santander Tota será uma empresa que precisa de ajudas ao emprego, o Banco de Portugal também não me parece uma empresa que precise muitas ajudas ao emprego, a MEU, o Banco Comercial Português, o Modelo Continente, as empresas de segurança, empresas de telemarketing e trabalho temporário, não me parece que sejam grandes exemplos de empresas que devam receber este benefício. E, portanto, o primeiro problema deste benefício é que ele é uma borla fiscal a grandes empresas que não necessitam dele. E estamos a falar de centenas de milhões de euros acumulados ao longo dos últimos anos em empresas que não deveriam receber este benefício porque iam contratar de qualquer maneira e não precisam ter ajuda à contratação. Este é o primeiro problema. A segunda questão é, este benefício chama-se criação líquida de postos de trabalho. O Sr. Secretário de Estado veio aqui e disse várias vezes como a medida era importante para a criação líquida de postos de trabalho. Minha pergunta é se é mesmo. Esta medida é eficaz na criação líquida de postos de trabalho? Há um relatório feito pelo Ministério das Finanças, penso eu, que sintetiza, que é público, os resultados e a avaliação feita sobre estes vários benefícios fiscais. Eu calculo que na origem desse relatório deve haver mais relatórios, ou pelo menos mais trabalho, da própria AT na avaliação dos benefícios. Então, a pergunta que eu lhe faço é, qual é a avaliação da AT sobre a eficácia deste benefício na criação líquida de postos de trabalho? É de facto eficaz e compensa os 120 milhões que gastámos entre 2013 e 2015, ou há dúvidas sobre a eficácia, ou pelo menos, ou certezas quanto à ineficácia desta medida na criação líquida de postos de trabalho? Para além destes problemas, de ser apropriada por empresas que não deveriam apropriar-se deste benefício e de suspeito não ser muito eficaz na criação de postos de trabalho, não sei, o Secretário de Estado saberá melhor que nós, há um outro problema que é uma medida que, segundo o próprio relatório diz, é muito permeável à fraude e à infração. e que há poucos meios para controlar, nomeadamente meios de ter forma de ter bases de dados ou plataformas partilhadas de informação entre o Instituto da Segurança Social e Formação Profissional e a própria AT. E, portanto, não tem sido possível impedir que tenha sido acumulado com outros benefícios, que tenha sido utilizado, apesar da dispensa de pagamento de segurança social dos trabalhadores, e por aí adiante. Não parece que a nova redação resolva nenhum destes problemas, para além de manter o benefício fiscal nas empresas. E, por isso, obviamente não está aqui em causa a existência de apoios ao emprego, sobretudo em pequenas empresas, em microempresas, sobretudo para populações específicas, sobretudo no interior. Acho que temos é que fazer uma avaliação correta e baseada em dados concretos sobre se esta é a melhor forma de fazer e se nós estamos a pôr 120 milhões ao longo de 3 anos no sítio certo ou se existem diferentes formas de criar incentivos ao emprego, não necessariamente fiscais, e de penalizar maus comportamentos, porque eu não acho, por exemplo, que a precariedade se combata beneficiando quem cumpre a lei, deve-se combater penalizando quem não cumpre a lei. E por isso, Sr. Secretário de Estado, aquilo que se pergunta é se de facto compensa ter todos estes milhões a serem gastos e ainda por cima desviados para grandes empresas com uma eficácia muito duvidosa.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Efetivamente, o que estamos aqui a discutir no caso concreto, toda esta proposta de lei tem esse propósito, mas neste caso concreto é avaliarmos a pertinência de cada um dos benefícios fiscais, neste caso o da criação de emprego. Eu devo dizer que, já o disse no debate na especialidade, a lógica dos benefícios fiscais, da generalidade, obrigado, a lógica dos benefícios fiscais é uma lógica de excepcionalidade. E o problema dos regimes fiscais que não têm a capacidade de transpor para as taxas gerais aquilo que deve ser a competitividade e os incentivos de políticas públicas que pretendem criar-se é a multiplicação de benefícios fiscais cujo regime é complexo, cuja coerência é difícil de defender, cuja avaliação é difícil também de fazer, e eu acho que este benefício em concreto, desta proposta de lei em concreto, tem tudo isso, que a complicação que resulta da reavaliação que é feita deste benefício fiscal e das alterações que são introduzidas é a consequência natural de uma política que não foi feita no sentido correto. Porque se o IRC tivesse continuado a baixar como era previsto que tinha que viesse a baixar, provavelmente algumas das exceções que existiam já anteriormente tinham deixado de se justificar enquanto exceções, porque a regra era uma regra muito mais favorável à atividade económica. Isto é verdade para todo este regime da criação líquida de postos de trabalho? Sinceramente, devo dizer que acho que não. Acho que não por uma razão simples. Nós não temos, do ponto de vista da contratação e do ponto de vista do emprego, uma realidade uniforme. Temos problemas concretos. E, portanto, é natural que mesmo um regime que baixasse a taxa de IRC continuasse a justificar excepcionalidade, designadamente para duas questões concretas, que são evidentes ainda na nossa relação emprego-desemprego, a que tem a ver com os mais jovens e a que tem a ver com o desemprego de longa duração. Provavelmente, a mera redução da taxa de IRC não permitiria equilibrar a situação em relação ao que temos no desemprego jovem e ao que temos no desemprego de longa duração e, portanto, isso poderia justificar. Tenho muitas dúvidas que justifique com toda esta complexidade de regime. Sinceramente, porque acho que isso é o que eu vejo nesta proposta de lei relativamente a este instrumento em concreto, é a tentativa de compatibilizar aquilo que se sente como necessário do ponto de vista económico, aquilo que também se evidencia do ponto de vista social, designadamente esta distinção dos jovens e dos desempregados de longa duração, a ineficiência da política fiscal geral ao nível da taxa de IRC e a compatibilização com uma maioria política que apoia um governo. São coisas demais para compatibilizar num único regime. eu percebo o esforço do Secretário de Estado, até sou capaz de o louvar enquanto exercício de gestão da situação, mas depois dá nisto, não é? Depois dá nisto, em que a própria exceção está cheia de exceções. Porque depois tem que se distinguir a percentagem das pequenas e médias empresas das grandes, não porque haja uma coisa. Não estou a dizer que até não pudesse haver, até poder não haver para grandes, até podia discutir-se isso. Agora, claramente o que aqui está é para poder dizer ao Bloco de Esquerda e ao PCP que não é igual para as grandes empresas de distribuição ou para uma startup que esteja efetivamente a conseguir crescer e a contratar. Não é porque haja um regime coerente, o Secretário de Estado, a não ser que nos consiga convencer disso, que há efetivamente uma enorme justificação para a distinção entre os 150% e os 120% entre um tipo e outro de empresas. O que é que vamos conseguir aqui de aumentar de peso da contratação nas PMEs em relação às grandes com esta alteração? Provavelmente nada. E, portanto, o que nos questionamos é a eficiência deste regime em concreto, deste benefício fiscal, deste artigo da lei. E, portanto, sinceramente, na ponderação geral que fazemos desta proposta de lei de alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, as dúvidas que temos estão muito também concentradas neste benefício fiscal em concreto e estamos muito longe de estar convencidos de que esta alteração seja uma alteração para melhor e, portanto, nas leis e nos regimes jurídicos, quando as alterações não são garantidamente para melhor, não se justifica que se façam. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, o que eu pedia era que procurasse convencer-nos, nós não temos uma rejeição de princípio, temos este conjunto de reservas, a questão da taxa geral do IRC, a questão da exceção, a questão da exceção dentro da exceção e a questão da coerência de todo este regime que é criado, que nos parece que é pouca, e da complexidade que nos parece que é inversamente, ou neste caso, que é grande e, portanto, varia na razão inversa, e, portanto, que nos convença da virtude desta alteração para que possamos, de alguma forma, considerá-la de maneira diferente da que consideramos neste momento. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora, então, ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Emprego e dizer que a nossa posição sobre esta matéria ficou clara na intervenção, na generalidade desta proposta, na discussão, no debate, na generalidade desta proposta de lei do Governo. Nada temos a opor em estímulos fiscais às micro, pequenas e médias empresas. Aliás, está inscrito na posição conjunta assinada entre PS e PCP exatamente o estímulo fiscal às micro e pequenas empresas. Aliás, tivemos a possibilidade de propor e foram medidas que foram aprovadas, por exemplo, a redução do PEC, do pagamento especial por contas, beneficiando mais de 100 mil micro e pequenas empresas. Também apoiamos a redução da taxa de IRC para micro e pequenas empresas localizadas no interior do país, medida que também está em vigor. Ou seja, nada contra, pelo contrário, defendemos medidas de estímulo fiscal às micro, pequenas e médias empresas e nada temos contra isso. Mas, obviamente, temos muito contra benefícios fiscais para as grandes empresas. Na realidade, entendemos que as grandes empresas têm um regime fiscal que faz com que paguem menos impostos do que aqueles que, em nossa opinião, deveriam pagar, e essa situação não pode ser agravada, já é de si é má e não pode ser agravada, ainda com a concessão de benefícios fiscais às grandes empresas. E, portanto, não podemos acompanhar uma proposta em que mantém, mesmo que de forma mais mitigada, benefícios fiscais a grandes empresas como aquelas que já foram referidas aqui. Mas a questão que lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com o seguinte. Cada benefício fiscal gera uma despesa fiscal. Uma receita que o Estado deixa de arrecadar devido à existência desse benefício fiscal. E quando há benefícios fiscais com objetivos extrafiscais, há sempre uma ponderação da despesa fiscal ou da receita fiscal cessante e do objetivo extrafiscal que se pretende atingir. Eu colocava aqui a questão é se o Secretário de Estado podia informar a Comissão da despesa fiscal com este benefício fiscal nos anos anteriores, por exemplo, nos últimos 3 anos, em que há dados sobre esta matéria. Qual foi a despesa fiscal deste benefício fiscal em cada um dos anos? Quantos milhões de euros é que em cada um, por exemplo, dos últimos 3 anos, é que tivemos de cessação de receita fiscal? E desse valor para cada um dos anos, qual foi a percentagem relativa a grandes empresas? Para sabermos exatamente a dimensão deste benefício fiscal para as grandes empresas e o custo que isso tem para os contribuintes na forma de redução de despesa fiscal. Também já foi perguntado, e não queria insistir por diversas intervenções anteriores, mas só para reforçar a questão da eficácia desse benefício fiscal, acho que valia a pena o Sr. Secretário de Estado fazer aqui uma análise detalhada da avaliação da eficácia deste benefício fiscal ao longo dos anos. Isso é importante para uma avaliação daquilo que o Governo propõe, nomeadamente a manutenção deste benefício fiscal. Mas, independentemente destas questões, gostaria de vincar aqui que temos uma posição de princípio no PCP de que é preciso uma tributação mais adequada para as grandes empresas, para os grupos económicos, para as grandes fortunas e, portanto, não podemos concordar e acompanhar medidas que criem ou mantenham benefícios fiscais para as grandes empresas, e é exatamente isto que este artigo 19, ou a nova versão do artigo 19, que constante na proposta de lei apresentada pelo Governo faz, mantém um benefício fiscal para grandes empresas que não deviam estar a beneficiar desta medida e que, pelo contrário, devia haver medidas de tributação que fizessem com que elas tivessem uma tributação mais adequada, mais compatível com aquilo que são a sua atividade, os seus lucros e também com as necessidades de desenvolvimento do país.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder em igual tempo. Portanto, os 5 grupos parlamentares tiveram 5 minutos, portanto, 25 minutos para o Sr. Secretário de Estado para responder às questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, agradecer todos os comentários e questões que foram aqui veiculadas, naturalmente distintas em função também das diferentes orientações e perspectivas que os partidos têm nesta Assembleia da República. Farei também algumas considerações de resposta a algumas matérias mais políticas que foram evocadas e tentarei também dar alguns dos elementos que temos disponíveis para ajudar a esta reflexão. E saudar naturalmente, já agora, dizê-lo também com toda a clareza, que sabemos que há partidos que têm posições de princípio em relação a um conjunto de matérias que estão aqui em causa e, portanto, aquilo que a proposta que chega a esta Assembleia foi uma tentativa da parte do Governo, enfim, como seria mais ou menos natural, creio eu, uma tentativa da parte do Governo de, sabendo que os partidos têm, aliás, ao longo do tempo e reiteradamente tomado posição sobre algumas das matérias aqui em causa, procurar construir uma solução de equilíbrio, mas eu já lá iria e tentaria, aliás, concluir com este aspecto, procurando responder a algumas das questões em concreto que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, agradecer a intervenção do Sr. Deputado Virgílio Macedo, do PSD, sublinhar apenas uma questão que referiu e que, do ponto de vista do Governo, não posso deixar de sublinhar com alguma surpresa, uma vez que se referiu a uma mudança de posição, falou até em contraste em relação a posições assumidas no passado. Eu quero dizer que, do ponto de vista do Governo, não encontro muito esse contraste, uma vez que este benefício fiscal existe há cerca de 2 décadas, aliás, na forma mais parecida com aquela que tem hoje, porque no fundo resulta de uma alteração que foi feita aos benefícios fiscais em 1999, era aliás um governo do PS que estava em funções, como se recordará, e alterações que foram feitas com algum significado a estes benefícios foram, como referi aliás na alocução inicial que fiz, foram feitas no final da década passada, portanto nos primeiros anos do século XXI, em que também estava em funções o governo do PS. E, portanto, os governos do PS têm-se pautado por uma defesa destes benefícios fiscais ao emprego, têm, aliás, um histórico nesta matéria de procurar valorizar justamente a criação de emprego, não apenas através deste instrumento, mas também através deste instrumento, e, portanto, enfim, tenho que dizer que não me revejo nessa, entendendo a percepção que faz de maneira mais global, mas não posso rever-me nessa visão de um contraste da posição que agora assumimos e que, em particular, veiculamos através através da proposta que chegou agora, chegou recentemente à Assembleia da República para a alteração dos benefícios fiscais, não me revejo nessa visão de um contraste. Mas, como também tentarei mostrar, isso, como também lá referi inicialmente, não significa que tenhamos uma visão acrítica sobre esses benefícios, e tanto assim é que propomos uma mudança que, como aqui se viu, é uma mudança com algum significado na lógica do benefício e na maneira como ele é atribuído. Já agora quero, aliás, dizer, em coerência com esta posição, referiu também muito rapidamente na intervenção inicial, mas volto a repeti-lo, já o atual Governo tem também feito algumas alterações de significado em questões que têm a ver com os modos como, através de diferentes instrumentos de política pública, apoiamos o emprego, e volto aqui a citar os aspectos que citei, as alterações que foram feitas aos apoios em sede TSU, que tiveram algum significado, e muito em particular, como alteração talvez ainda com maior relevo e com maior dimensão, as alterações que foram feitas às políticas ativas de emprego, nomeadamente pelo facto de terem passado a ser feitas por concurso, altamente seletivas, privilegiando aliás justamente alguns dos critérios que são aqui agora introduzidos, ou que procuramos introduzir, que propomos introduzir nos benefícios fiscais, nomeadamente a questão territorial, que já existia mas foi reforçada, nomeadamente a questão dos jovens desempregados de longa duração e muito em particular a questão da qualidade do emprego e da contratação permanente, que essa sim estava de todo, ou estava prática, não direito de todo, não é verdade, mas praticamente ausente do espectro de prioridades das políticas ativas de emprego. Quanto às questões concretas que colocou sobre a modulação, e algumas das questões foram, não diria repetidas, mas foram, as preocupações foram comuns aos vários grupos políticos, aos vários partidos, procurarei responder de qualquer modo de maneira individualizada, mas em alguns casos com sobreposições. Quanto à questão das modulações que colocou, se bem percebi, alguma simpatia ou alguma aproximação à questão territorial e à questão dos públicos que é proposta, foram colocadas mais dúvidas sobre a questão da diferenciação entre as pequenas e médias empresas e as grandes empresas, e muito em particular porque é que não se criaria um regime ainda mais específico para a questão das microempresas. Bem, aquilo que me parece importante dizer à cabeça é que, do nosso ponto de vista, evidentemente, a Assembleia da República é soberana e decidirá como o equilíbrio das forças políticas assim o permitir, mas do nosso ponto de vista, esta diferenciação é um passo em frente já muito significativo. Podemos sempre discutir se podemos diferenciar ainda mais para um regime específico para microempresas ou introduzir aqui outros critérios que possam ajudar a diferenciar ainda mais aquilo que até agora era algo completamente indiferenciado. Claro que, quanto mais diferenciarmos, estaremos a criar maior complexidade ao regime, e foi aliás aqui referido, creio que pelo deputado João Almeida do CDS, que a questão da complexidade não é também aqui uma questão de sumenos, e nós procurámos, como referi também inicialmente, fazer aqui um esforço de redução da complexidade ao harmonizar os conceitos deste benefício fiscal em concreto com os instrumentos de política pública de emprego que existem noutras fontes de política, nomeadamente políticas ativas, nomeadamente incentivos em sede TSU e outros, mas fundamentalmente estes, e já agora até com os conceitos que são usados em termos europeus para jovens, para desempregados de longa duração, enfim, para um conjunto de matérias. Portanto, a questão da questão que foi aqui colocada, da ainda maior diferenciação e ainda maior especificação de diferenças de apoios por dimensão de empresa, como digo, a nossa proposta foi, consideramos um passo em frente para procurar diferenciar aquilo que evidentemente é diferente e a diferença que pode fazer para empresas de diferente tipo a existência de apoios com determinados montantes ou não. No entanto, obviamente, o debate parlamentar enriquecerá com certeza esta posição do Governo e, portanto, é um debate que em sede de Parlamento fará sentido ou não ter, serão os senhores deputados a ter essa soberania dessa decisão. Agora, queria clarificar que colocou uma questão especificamente sobre as grandes empresas e se para o Governo fazia sentido que o apoio existisse para as grandes empresas. Eu creio ter sido claro na primeira intervenção, mas vou, em qualquer caso, reiterar e eventualmente detalhar um pouco a posição que aqui assumi. E que diz fundamentalmente respeito, que tem fundamentalmente como base esta perspectiva. Nós entendemos que é importante, e foi por isso que propusemos nesse sentido, e foi por isso que apresentámos proposta nesse sentido, entendemos que é importante não fazer desaparecer por completo o apoio à criação líquida de emprego, mesmo nas grandes empresas. Entendemos que é um sinal político relevante, que a criação líquida de emprego deve ser apoiada, é um fim de política pública que interessa a todos e que creio que interessa aos poderes públicos fomentar do ponto de vista, da promoção do emprego. O emprego é um bem em si mesmo e empresas que utilizam parte dos seus lucros na criação de emprego devem ser favorecidas em relação àquelas que utilizam para outros fins de outros tipos. E esta é uma posição de princípio que nós temos, evidentemente com todo o respeito por princípio que sabemos que são distintas e, portanto, agora, aquilo que demos muito claramente é que, e foi aliás referido em várias intervenções, aquilo que foi aqui referido como a manutenção dos benefícios para as grandes empresas, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. É evidente que se mantém um benefício, mas o benefício, na proposta que apresentámos, que é uma proposta sobre a qual a Assembleia da República reflete, o benefício vem para menos de metade, porque a ponderação que estava a ser feita era de 150%, passou para 120%. Isto significa que, em relação aos 100%, que é o encargo real que as empresas têm, o apoio, na verdade, desce para menos de metade para as grandes empresas. Creio que não é de sumenos. Creio que não é de sumenos, mas, como digo, como não podia deixar de ser de outro modo, respeitando inteiramente as posições e as apreciações que foram feitas e que são feitas por diferentes partidos políticos. Agora, reiterar esta posição, do nosso ponto de vista faz sentido que a criação líquida de emprego seja fiscalmente beneficiada, o que não faz sentido é que seja fiscalmente beneficiada do mesmo modo para diferentes situações que são, enfim, passando do pleonasmo, diferentes, em muitos casos muito diferentes, e não temos dúvidas de que estes apoios para pequenas e médias empresas, e por maioria de razão para microempresas, e para fins de política pública muito particulares, como sejam o apoio a grupos particularmente desfavorecidos e a territórios também especialmente desfavorecidos do ponto de vista económico do emprego e, portanto, também do ponto de vista social, sejam, esses sim, claramente majorados e claramente diferenciados. E, portanto, esse é o sentido global da nossa proposta. Se o Governo entendesse que não fazia sentido manter algum tipo de benefício, mesmo que mais reduzido, para as grandes empresas, teria eliminado isso da proposta inicial que fez, da proposta que aprovou. Não foi o caso, mas, enfim, como digo agora, é o debate político na Assembleia que vai trabalhar sobre esta questão. Muitas das questões que foram colocadas foram questões que se situaram em torno de matérias que do nosso ponto de vista são matérias da maior importância e que acho que estão, se quisermos, no centro deste debate. Ou seja, todas as questões que têm a ver com os efeitos, com eficácia, com eficiência, foram várias das declinações não diria da mesma questão, são várias questões, na verdade, diferentes maneiras de olhar para estes resultados, e, em paralelo, a questão dos mecanismos de fiscalização e de controlo, que são também questões da maior relevância. E eu queria, a este respeito, dizer, e fazendo também uma leitura muito genérica desta questão, que estes são precisamente os aspectos sobre os quais nós temos que nos preocupar e temos que olhar e temos que garantir que tudo aquilo que tem a ver com a monitorização da eficácia, da eficiência, dos efeitos concretos desta medida e, de maneira muito especial, as questões que têm a ver com os mecanismos de controle e de fiscalização têm que ser melhorados, e é nesse sentido, foi já aqui referido e é público, que o Governo está precisamente a trabalhar nesses mecanismos de melhoria e de fiscalização, nomeadamente com um melhor cruzamento de dados entre diferentes fontes de informação, porque só assim poderemos ter a cada passo uma monitorização mais eficaz e com resultados não apenas sobre as questões de eventuais incumprimentos, que são questões da maior relevância e que têm, obviamente, são inadmissíveis e, portanto, têm que ser atalhadas, e também as questões dos efeitos concretos que as medidas têm. Sobre isso, eu gostava de dizer, no entanto, e vou já partilhar alguns números também convosco, os números que a Autoridade Tributária também tem disponível ou que, de alguma forma, disponibilizou para que possamos também discutir estas matérias. Queria dizer a este respeito apenas uma ou duas notas que me parecem relevantes. Isto é um enunciado que se aplica não apenas à questão do benefício fiscal em concreto, mas de todos os instrumentos de política ativa de emprego. E vamos aqui colocar, enfim, de maneira muito ampla este conceito, não apenas naquilo que estritamente se refere às políticas ativas, mas todos os mecanismos de política pública que procuram promover ativamente a criação de emprego, e em particular a criação líquida de postos de trabalho. Esse é o desafio de medir exatamente quantos postos de trabalho foram criados a cada momento em resultado de uma medida específica. É um exercício extremamente delicado e difícil de fazer. por várias razões. Para já, porque existem, e bem, a nosso ver, várias medidas, vários campos de política, vários instrumentos de política que se direcionam para esta questão, e depois porque a questão do emprego é ela própria uma questão multifatorial. Ou seja, não há apenas um instrumento, ou um instrumento de natureza fiscal, ou o IRC das empresas, ou o benefício fiscal para o emprego, ou os apoios de política ativa, ou medida A, B ou C em cada setor, que permite estabelecer um nexo de causalidade entre a medida A e o efeito quantificado em termos de postos de trabalho. A pergunta, que é justa, que é de quantos postos de trabalho efetivamente são criados por uma determinada medida de política ativa de emprego. Essa dificuldade em estabelecer nexos de causalidade entre uma medida singular e resultados de tomadas de decisão de múltiplos agentes empresariais que dependem de muitos fatores, é um exercício que tem ocupado, eu não diria, não apenas o debate político, mas o debate académico. Se formos consultar, não queria que aceitar a literatura, não vale a pena, nem é esse o contexto, mas verificar-se-á que desde as organizações internacionais que tentam fazer ligações entre medidas de política específica e resultados nos padrões de criação de emprego, há as avaliações académicas que são feitas, e que aliás são exigidas, que são feitas em muitos contextos sobre resultados, em particular de políticas ativas de emprego. Esse é um exercício que acho que sobre o qual temos que ter a maior cautela quando nos arriscamos a avançar com números que estabeleçam nexos de causalidade muito, muito restritos. São políticas de natureza, por definição, multifatorial e, portanto, a este respeito, creio que temos que ter a maior cautela quando falamos de números. Ainda assim, sabemos, e como foi aqui referido, que os números que foram citados são genericamente os corretos. Posso dizer que o padrão do último ano sobre o qual tenho dados mais detalhados, que é o ano 2016, dados já consolidados, apontam para 42 milhões de euros de execução deste benefício fiscal, portanto um ligeiro reforço em relação ao padrão de anos anteriores. Eu diria que é expectável que nos anos subsequentes, até pela aceleração da criação de emprego que houve, e em particular em 2017, da aceleração da criação de emprego em termo, que teve um crescimento superior ao dos contratos a termo, e em particular também os níveis de desemprego de longa duração que recuaram e dos jovens, admito, enfim, é previsível que haja algum reforço deste valor, um reforço de qualquer modo que queremos que será incremental. Como digo, não temos ainda dados consolidados em relação ao ano 2017 deste benefício fiscal, mas dizer que destes 42 milhões de euros, e os dados da AT estão colocados em termos de volume de negócios, mas que nos dão uma indicação relativamente aproximada também daquela que é a correspondência com a dimensão das empresas, aquilo que nós verificamos é que destes 42 milhões de euros para 2016, estamos a falar fundamentalmente de 330 empresas com volumes de negócios superiores a 50 milhões de euros, num total de benefícios de perto de 19 milhões de euros. Portanto, cerca de um pouco menos de metade destes benefícios foram atribuídos a empresas com mais de 50 milhões de euros de volume de negócios. Pelo contrário, empresas com menos de 50 milhões de euros de volume de negócios, e tenho todo o gosto, aliás, em facultar estes dados naturalmente à Comissão, estamos a falar de um apoio que foi direcionado para cerca de 2.750 empresas e um volume de apoios de cerca de 22,5 milhões de euros. Portanto, estamos a falar. As grandes empresas, evidentemente, por a empresa têm um benefício superior, porque também são grandes criadoras de empregos. Em termos de distribuição deste regime, é esta, no fundo, a fasquia de que estamos a falar. Quando olhamos especificamente, e porque vale a pena fazê-lo, para as empresas que têm menos de 2 milhões de euros de volume de negócios, portanto, empresas muito pequenas, estamos a falar, fundamentalmente, de 1.100 empresas que beneficiaram deste benefício. Agora, naturalmente, são empresas muito pequenas, o benefício que está em causa neste caso foi de cerca de 3,4 milhões de euros. Portanto, para as empresas mais pequenas, não quer dizer que sejam microempresas, porque a unidade que está aqui em causa é volume de negócios, mas estamos a falar, apesar de tudo, de um universo de 1.100 empresas. São ainda, como digo, a perspectiva que foi aqui trazida e que até nomes de empresas que foram invocados correspondem à realidade, ou seja, há aqui de facto grandes empresas, em alguns setores em particular, que acederam a estes benefícios de maneira muito ativa e, portanto, que procuraram usufruir destes benefícios, mas é também verdade, e este é o outro lado da realidade que eu queria aqui também sublinhar, que era importante que não reduzíssemos o debate aos exemplos de grandes empresas, algumas que foram citadas em particular, que usufruíram, é um facto, deste benefício. Há depois um conjunto de, como se vê, milhares de empresas. São o benefício, estes 42 milhões de euros, 41,8, correspondem a 3.100 empresas, genericamente. Há muitas empresas que beneficiaram, passo a plenagem mais uma vez, deste benefício, e que, obviamente, não aparecem nesses rankings de grandes utilizadores, mas para quem estes apoios são muito importantes, ou podem ser muito importantes. Pode ser que não seja diretamente para criar um posto de trabalho, mas para ajudar os recursos para criar esse posto de trabalho em articulação com outras medidas de política. Dar-vos também um dado que poderei também partilhar de maneira mais detalhada com a Comissão, que em termos de setores de atividade que estão em causa, e olhando para as CAI das empresas, portanto para a classificação da atividade económica, o setor modal, isto é, aquele em que foram concedidos mais benefícios, é o das indústrias transformadoras. Foram 12,7 milhões de euros. Claro que depois podemos agregar de maneiras distintas estes benefícios, mas o setor em que houve mais apoios foi o setor da indústria, o setor do comércio, sexo, com comércio por grosso e retalho, e outros associados a esta CAI, está nos 7,7 milhões de euros. Enfim, como digo, serei mais produtivo talvez que possamos fornecer estes dados à Comissão, de maneira que eles sejam também do conhecimento dos senhores deputados de maneira mais aproximada. Mas, portanto, o retrato que temos aqui é um retrato bastante plural. Há, efetivamente, grandes empresas que usufruíram deste benefício, grandes empresas que beneficiaram porque, de facto criaram emprego, isso é de qualquer modo relevante, mas, evidentemente, que há aqui um conjunto de empresas que não aparecem nestas listas de grandes beneficiários e que terão, para as quais este apoio é importante e, portanto, também por isso a proposta do Governo tem o sentido que tem. Aliás, a este respeito, e pegando agora noutro tipo de questões que foram colocadas e agradecendo também mais uma vez estas questões, e creio que com isto terei respondido um pouco também às questões do deputado Paulo Sá sobre estes dados sobre grandes empresas e PMEs, ou pelo menos a dimensão do volume de negócios das empresas que está em causa. Queria dizer mais uma ou duas questões sobre questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, dizer à senhora deputada Mariana Mortágua que compreendo inteiramente, aliás, partilho do enunciado que aqui referiu, de que nós não temos de premiar quem cumpre a lei. Que quase parece dizer era o que faltava, não é? Porque nós premiarmos quem cumpre a lei. Ainda assim, dentro daqueles que cumprem a lei, as empresas tomam decisões. E quando estamos a falar de contratos não permanentes, muitas vezes a decisão é entre manter aquele trabalhador e converter um trabalho, converter aquela necessidade que foi julgada temporária, mas que passa a ser permanente. A decisão muitas vezes é entre passar esse trabalhador a contratador permanente, a chamada conversão, ou, pelo contrário, alimentar um ciclo de precariedade em contextos de incerteza e contratar outra pessoa. Eu não estou a falar de casos de ilegalidade, esses têm que ser combatidos, o reforço a esse combate tem sido dados alguns passos, estamos de acordo que podem ser dados mais e que é uma área em que temos de continuar a trabalhar, mas nós não estamos a falar de premiar a legalidade, estamos a falar, é a nossa perspectiva, de, dentro das condições de legalidade, favorecer tomadas de decisão que estimulem tomadas de decisão mais amigas da estabilidade do emprego e mais promotoras dessa estabilidade e de contratos permanentes em detrimento da rotação dos trabalhadores. Aliás, é uma opção coerente com outras opções que temos tomado, mas, como digo, admitindo as diferenças de perspectiva existentes a este respeito, mas partilho da parte do enunciado em que diz que não devemos premiar o cumprimento da lei. Isso, obviamente, não faz sentido. A lei tem que ser cumprida independentemente de haver prémios ou não para esse cumprimento. Aliás, não deve haver prémios, deve haver combate à ilegalidade e fiscalização e reforço dos mecanismos de fiscalização a esse respeito. Eu não queria deixar perguntas por responder, vou só aqui, peço desculpa para este compasso, espero apenas para consultar as notas, também estou já perto do final do meu tempo, mas queria terminar talvez com o reforço da ideia que deixei inicialmente ou durante a minha intervenção em particular com um aspecto que me parece particularmente crítico, que é várias das questões que foram colocadas, em diferentes sentidos, aliás, mas muito, deputada Mariana Mortágua, o deputado Paulo Sá, também o PS colocou esta questão, as questões da eficácia, dos efeitos, da eficiência, são questões muito relevantes. Este benefício existiu durante muitos anos com instrumentos de avaliação da eficácia que foram muito localizados no tempo, por alguma inspeção que foi feita pela Autoridade Tributária, que foi aqui referida, que aliás refere dúvidas, não tanto sobre, queria dizer isto, a Autoridade Tributária não se pronuncia tanto sobre a questão da eficácia do benefício na criação de emprego, nem me parece que a Autoridade Tributária seja talvez a entidade mais adequada para avaliar a eficácia e eficiência deste tipo de benefícios, porque também é uma entidade, eu diria, não propriamente isenta, porque no fundo é a entidade que tem a responsabilidade para cobrar receita e, portanto, sem querer, obviamente, de modo algum desmerecer o trabalho que a Autoridade Tributária fez, o que a Autoridade Tributária se centrou foi, de facto, no cumprimento dos procedimentos e das regras que estavam estabelecidas e identificou um conjunto de dificuldades e de lacunas. É nesse sentido que estamos a trabalhar e creio que é inevitável que o façamos, justamente para quem, como do nosso lado, defendemos que este benefício faz sentido e deve existir, mas tem que haver uma melhoria dos mecanismos de controle e de fiscalização, isso é absolutamente inevitável e é por isso, e este, com isto concluía, com isto concluiria, que do nosso ponto de vista, e uma vez que está em curso esta reformulação dos benefícios fiscais, que tem aqui um caráter também transitório em direção a uma revisão mais aprofundada e mais permanente desses benefícios, seria importante que nós não passássemos de um sistema em que tivemos durante quase 20 anos um benefício completamente indiferenciado, com mecanismos de controle e de avaliação de eficácia podemos qualificar como mecanismos que poderiam claramente beneficiar de um fortalecimento. Poderiam claramente beneficiar de um fortalecimento, mas não passar desse regime, tendo em conta o caráter sensível e estruturante das questões do emprego, que não passássemos desse regime para um regime em que, pura e simplesmente, acabamos com o benefício, que, enfim, percebi que não estará tanto em causa, pelo menos do que percebi do sentido das intervenções dos diferentes partidos, mas que não passássemos para uma visão demasiado restritiva deste benefício a bem do emprego e a bem da capacidade de promoção de emprego que temos. Porque as decisões das empresas sobre emprego têm muito a ver com questões de confiança, questões também de cautela em relação ao futuro, e acho que essa cautela é também relevante, mas, como digo, a Assembleia da República é absolutamente soberana nesta matéria, questões de cautela na evolução. A proposta que está em cima da mesa já tem um conjunto de transformações relevantes em relação àquilo que existia no passado, pelas razões que acabei de referir, e creio que estaremos com esta proposta e com o trabalho subsequente que vier a ser feito para melhorar todo este conjunto de mecanismos numa condição muito mais favorável para tomar decisões mais definitivas e mais radicais, eventualmente, sobre o benefício ou, pelo contrário, concluir pela sua manutenção nos moldes que estão, moldes aproximados àqueles que estão a ser propostos, mas, como digo, aí o debate na Assembleia e o equilíbrio que for estabelecido será soberano. Sr. Presidente, queria agradecer o tempo que me foi dispensado e agradecer mais uma vez a todos os contributos e as críticas também que aqui foram colocadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Julgo que não é da parte dos grupos parlamentares a necessidade de formular mais algumas questões, portanto estava aqui por encerrada a audição, portanto agradecer a disponibilização da informação adicional que o Sr. Secretário de Estado se comprometeu, portanto, e agradecer os esclarecimentos também que o Governo nos trouxe aqui. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde. Está encerrada a audição.